Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América, neste domingo 16 de julho de 2023. E esta é a emissão vespertina em português. Para todos os votos de um bom domingo, do Liu Sair, que está na produção, e da Ana Guedes na apresentação. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjegiti, com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu é a rádio Citizen Local, esta FM. Em Bulba é a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com o Berlando e na cidade de São Domingos a rádio comunitária de Casumai. E em Catió, a Voz da América em português está em FM com a parceira Rádio Educativa. Na emissão deste domingo falamos de um projeto para preservar a herança cultural angolana para gerações vindouras e também dá-la a conhecer ao mundo. É Angola Cultural. Falaremos de saúde com a doutora Graça Matzinha na rubrica Fala África, a conversa com a moçambicana Tânia Tomé sobre a sua participação nos prestigiosos American Business Awards em Nova Iorque, conhecido programa de prémios empresariais. Mas agora vamos às histórias que fazem manchete neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. A vice-ministra da Defesa da Ucrânia disse que se intensificaram os combates em três zonas da frente oriental, com forças russas agora a atacarem em direção a Kupiansk, na região de Kharkiv, nos últimos dois dias. Maliar disse que as forças ucranianas estão na defensiva, estando a desenrolar-se intensas batalhas. A vice-ministra disse também que estão a desenrolar combates em redor da cidade destruída de Bakhmut e que forças ucranianas estão a repelir ataques perto de Avdiivka e Mariinka. O presidente russo Vladimir Putin disse numa entrevista na televisão estatal que a anunciada contraofensiva ucraniana não está a ter sucesso e que tentativas de furar as linhas russas fracassaram. Serviços de emergência da Coreia do Sul retiraram pelo menos 9 corpos de um túnel inundado na cidade de Cheonggyo, no centro do país, aumentando para 37 o número de mortes causadas por intensas chuvas e cheias, disseram as autoridades. Pelo menos 15 veículos, incluindo um autocarro, ficaram encurralados no túnel inundado. O chefe dos bombeiros na cidade disse que estão a efetuar buscas para mais possíveis vítimas. Chuvas intensas levaram a que milhares de sul-coreanos tivessem que ser evacuados das suas casas e milhares de casas estão sem eletricidade. Pelo menos 9 pessoas estão dadas como desaparecidas. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu recebeu hoje alta de um hospital depois de lhe ter sido implantado um dispositivo de monitorização do coração. O hospital disse que todos os testes feitos ao primeiro-ministro tiveram resultados normais, incluindo os testes ao coração. O dispositivo foi implantado para permitir que os seus médicos continuem a monitorizar regularmente, disse a declaração. Netanyahu foi admitido a um hospital no sábado por aparente desidratação. O chefe do governo israelita encontrava-se de férias no Mar da Galileia quando sofreu de tonturas após várias horas ao sol. A temperatura no local tinha atingido os 38 graus centígrados. Um palestiniano, entretanto, abriu fogo sobre um carro perto do colonato israelita de Tekoa, na margem ocidental do Rio Jordão. O jornal Times of Israel disse que um homem e as suas filhas, de 9 e 14 anos de idade, foram feridos e o homem encontra-se em estado grave. O atacante fugiu. A Itália emitiu um aviso de calor intenso para 16 cidades, com os meteorologistas a avisarem que as temperaturas vão atingir níveis altos recordes através do sul da Europa nos próximos dias. Espanha, Itália e Grécia estão a ser atingidas por temperaturas que estão a causar danos à agricultura, forçando turistas a buscarem abrigos em sombra. Os meteorologistas dizem que as temperaturas deverão atingir os 45 graus centígrados em várias partes de Itália esta semana e um recorde de 48,8 graus registados na Sicília há dois anos atrás poderão ser excedidos na Sardenha. Várias zonas dos Estados Unidos estão também a ser atingidos por temperaturas extremamente altas, com quase um quarto da população abrangida por avisos de calor extremo.
Em Angola foi lançado um projeto acervo cultural digital para dar a conhecer via internet a cultura angolana. Chama-se Zomba e é uma parceria que envolve o Ministério da Cultura. O seu objetivo é promover e disponibilizar a cultura angolana a nível nacional e internacional. A crónica do Pedro Dias.
Acervo cultural digital poderá ser uma realidade em Angola. O projeto tem o nome Izomba. Foi apresentado no passado 29 de março. A iniciativa privada é da Fundação Arte e Cultura. Entende que, diante das novas tecnologias, está assegurada a preservação do passado, acessibilidade no presente e promoção da pesquisa no futuro. Analdino Santos, jornalista, um dos mentores do projeto, fala do trabalho que será feito em torno da digitalização das manifestações culturais angolanas do passado e presente. Uma motivação pela falta de informação a nível da web sobre a cultura do país.
O projeto Zomba é uma plataforma, né? Um projeto para uma plataforma de divulgação, de recolha e digitalização do acervo cultural angolano, né? Queremos recolher uma boa parte do acervo cultural e artístico angolano e passar a digitalizar, né? Música, artes plásticas, literatura, tudo, teatro, tudo que
esteja relacionado com as artes.
As artes angolanas e documentar, para documentar, porque a principal motivação foi a ausência de informações relacionadas à arte, aos artistas, às manifestações culturais angolanas na web, e nós, como jornalistas e investigadores, encontramos a dificuldade de encontrar dados credíveis em relação à música, aos artistas angolanos. Né?
Vocês estão a fazer um trabalho com o Ministério da Cultura que deveria fazer? Ou só as instituições, ou instituições afins?
Na verdade, o Ministério da Cultura acabou por ser também um parceiro. Né? É um parceiro. Né? Uma vez apresentado o projeto ao Ministério da Cultura, eles prontificaram-se em apoiar institucionalmente, né? Lógico que é um trabalho do Estado, mas também é um trabalho que a sociedade civil pode fazer, né? E daí nós, sociedade civil e a Fundação Arte e Cultura, né? Que abraçou o projeto, estamos a trabalhar nesse sentido.
Mas por que deste interesse em manter este acervo cultural, permita-me, acervo cultural, iniciativa permitam-me privada, como é que tudo isso nasce, afinal?
Olha,
tem alguma necessidade, algum vazio?
Tudo isso nasce, né? É fruto da, por exemplo, de conversas, tertúlias com a diretora da Fundação Arte e Cultura. Eu, enquanto jornalista, mas várias, quando vim a cobrir atividades da Fundação, E depois houve aquela conversa, conversávamos também muito sobre cultura, falar do projeto, possibilidade de parceria, né? O coordenador também, o escritor Luís Rosa Lopes, também, que é uma pessoa muito preocupada com acervo, com arquivo. Então, este entrosamento, né? Este entrosamento de conversas paralelas, entre que cruzada, deu, e depois um dos pontos também que precipitou, né, foi a homenagem que fizeram ao escritor Luís Rosa Lopes aqui, e depois a diretora viu, né, que eles já tinham algumas bases disso de acervo. E foi aquele clique, chegou a hora, é possível fazermos, né? Tínhamos projetos separados e eu acho que por que não unir, né? E foi essa união que resultou, tá? Tem sido uma parceria interessante.
Analtino Santos,
um dos mentores do projeto Izomba e a digitalização do acervo cultural. Luís Rosa Lopes, escritor, envolvido também no projeto Izomba, explica o que está a ser feito na estrutura do projeto de um passado colonial aos nossos dias, numa afirmação da angolanidade da nação Angola.
Estamos a trabalhar na elaboração de um programa que nos vai permitir fazer todas as conexões entre a obra, a informação sobre a obra, a informação sobre o autor, nos diferentes aspectos da cultura, seja música, seja, conforme disse já o Arnaldino, seja pintura, seja teatro, seja todas a dança, todas as formas de cultura, ou todas as maneiras de lançar ou de trabalhar a cultura, né? Nacional, neste caso. E então, isto vai nos permitir, portanto, esse universo temporal até vai nos permitir trabalhar, como eu disse, portanto, na recolha e na elaboração do programa para fazer, portanto, todas essas conexões.
Há quem ainda quer fazer um corte sobre o antes era colonial, a pertencer ao ultramar, à metrópole, e para nós, quando se fala o nacional, o pós-independência. Afinal, angolanos do colonial, da metrópole, ou angolanos pós-independência?
Não temos como fazer essa separação. Porque nós temos representantes. Eu dou até um exemplo muito concreto, que era o que se passava nas terras da Lunda, no tempo de Adiamanga, em que havia uma preocupação, não sei com que intenções, e aliás nós temos alguns exemplos, o Museu do Dumbe, por exemplo, que foi feito foi criado, ou foi dinamizado pelo José Redinho, que era português, e era um etnólogo, sim, que se interessou bastante pela cultura lunda. As próprias autoridades da Diamango, portanto portuguesas, naturalmente, se preocupavam em não agredir as diferentes manifestações culturais. Eu sei isso porque vivi lá, né? E constatei muita coisa dos mais velhos, conversar com os mais velhos. Portanto, nós não podemos fazer essa separação.
Sim, porque muitos não chegam a dizer, Tomás Vieira da Cruz era português. Até o do Ouro Negro. Sim. Chegam a fazer uma colagem de português. Exatamente, da portuguesa.
E o próprio Angola Ritmos tem a música, portanto, músicas. Porque não podemos só falar de música portuguesa, temos que falar das influências brasileiras, das influências cubanas. E nós estarmos a fazer essa separação, vamos também dizer, temos que afirmar que antigamente não havia cultura angolana, o que é um errado. Havemos de voltar.
Então, tínhamos que destruir tudo o que foi feito no passado e olharmos apenas o pós-independência. Então, senão não teríamos até o museu, teríamos queimado o museu.
Então, como é que nós estamos, por exemplo, a entrevistar os mais velhos aí, músicos, neste caso concreto, que já cantavam no tempo colonial, e vamos dizer, não, isso não existiu. Não, isso é completamente ilógico.
Segundo o projeto Izomba, é errado alguém pensar que o que foi feito no passado colonial não faz parte da angolanidade ou criação, construção da nação Angola.
A questão da cultura é uma questão também de as manifestações culturais na época colonial também ajudaram, foi uma forma de afirmar a identidade angolana, né? Essa construção de nação, por exemplo, a construção de nações de angolanidade também vem muito do passado colonial, da era colonial, né? Com os golarritmos, com os quiesos, que era uma forma de contrapor também, de afirmar a esta angolanidade, a esta identidade.
Essa construção de nação foi
referência. E lógico que isso não pode ficar fora do Izomba. Né?
Com o Izomba sendo uma realidade, o detalhe de qualquer manifestação
artística cultural poderá ser encontrado para que se evite intrigas em relação à criatividade artística, segundo o escritor Luís Rosa Lopes.
Quando nós vamos, por exemplo, ao YouTube, dando um exemplo, pode ser um dos nossos links em termos de música. Clicamos na música tal, portanto, mas não temos mais informação nenhuma. Muitas vezes eu, por exemplo, eu ouço uma música em inglês, quero saber o que é que aquela música diz. E se eu não souber inglês, tem que ter um guia à parte.
Um link, não é?
Não, um guia para dizer uma coisa que me permita ter a tradução. Exatamente. Por que é que nós não havemos de ter, por exemplo, uma música em Kimbundo, ou Umbundo, ou em Joko, ou qualquer coisa, que quem não sabe, quem não conhece a língua, pode querer saber o que é que a música, o que é que a música representa. Não é só o ouvido.
Nós vamos ter isso para a tradução.
Que nós queremos, exatamente, queremos abranger. Quem fez o Tibindilunga? Quem fez o Pensador? Isso vai dar dois exemplos. Ah, foi aí um Choco, qualquer, foi um africano, isso é cultura africana, e não pode. Nós temos que. Você vê uma estátua de 1500 e não sei o quê, por exemplo, na Europa.
Não pode generalizar para dizer mesmo quem é quem.
Quem é quem, porquê que foi, porquê que não foi, porquê que foi aquela obra, o que é que. Está a ver? Portanto, nós estamos a tentar englobar esses em relação a determinada, esses detalhes, não é? Em relação a esta ou aquela obra, seja discográfica, seja de literária, seja fotografia, tudo.
O projeto cultural digital Izomba tem a parceria do Ministério da Cultura e Turismo. Luís Rosa Lopes, também mentor do Izomba, afirma que desde a apresentação do projeto sempre recebeu nota positiva da instituição governamental.
Resume-se numa palavra, avança. Não tem muita coisa aqui a dizer, porque o projeto foi explicado e naturalmente foi imediatamente aceito pela Estrutura Superior da Cultura, precisamente porque está a tentar ir buscar esses aspectos que estão esquecidos, que ficam esquecidos, que Umbi Umbi, por exemplo. Quantas versões há do Umbi Umbi no mundo? Mas eu aposto mesmo que também há muita gente que não sabe que aquilo foi uma recolha, por exemplo,
do Mukenga.
Não foi um,
não foi
uma
Mukenga.
Autoria.
Não, fez musicou.
Exatamente.
Viu um ritmo popular, foi numa determinada zona, não é? E ele musicou.
Eu costumo dar um exemplo do Bob Júnior, já me ouviram falar.
Batalha Bob Júnior.
Exatamente. O Bob Júnior, se não tivesse umas conexões fora, e disse, pá, aquela música. Epa, ô Bob, acontece assim, não é?
Com o Julio Iglesias, o Mandinga,
sim,
né?
Exatamente. Então, eventualmente haverá mais casos. Vai também impedir, também para legitimar um bocado, neste caso a música, algumas cópias que se fizeram de músicas, por exemplo, da América Latina, não vou estar aqui a citar, em que artistas angolanos dizem, isto é meu. E depois, quando você, quer dizer, isto são, é para evitar estes, como nós dizemos, estes quizanguitos, essas pequenas questões, que podem se transformar em grandes questões.
Então, acreditem em nós, deixem-nos trabalhar, longe de qualquer rótulo político. Cultura não tem selo de algum partido. O projeto tem a responsabilidade patriótica. Todos serão poucos para a efetivação do projeto artístico-cultural digital Izomba, realça Rosa Lopes.
Acreditem só em nós, deixem-nos trabalhar e daqui a um tempo, daqui, pronto, dentro desse universo temporal.
Deixa um ano que estabeleceu.
Em princípio, um ano é flexível, pronto, eu não sou homem para fazer promessas sem cumprir, e o Analtim também está estamos nessa onda, né? Vamos trabalhar nas calmas. E vamos apresentar o trabalho já com bases concretas, para depois ser só para carregar no botão, entrou
sem qualquer intenção política.
Não. Não tem porque não tem como. Não tem como, porque nós não vamos estar a perguntar ao artista se, qual é a sua coloração política, ou qual é. Não tem como. Então, vamos esquecer um bocado dessa parte, e que isto também pode ser um fator de união. E é o que nós pretendemos.
Isso em Angola é cultura, é cultura.
Epá, e cultura.
Cultura não tem cor partidário ou político.
Pronto, vai aos Estados Unidos, ninguém vai dizer que o soul music ou o jazz, o funk, não sei o que é. Não, aquilo é cultura americana. Na Rússia é a mesma coisa, na China é a mesma coisa. Portanto, não tem como. Agora, pode haver interpretações das manifestações por parte das entidades competentes em relação a determinado. Naturalmente, se um artista ou um compositor, como já aconteceu, né? Se, utilizando os seus mecanismos, se puser a ofender, por exemplo, não só figuras públicas, mas figuras políticas, figuras do Estado, naturalmente não é o projeto, né? Ou não é a cultura que está afetada, é ele diretamente, ele é que é o responsável pelas suas posições.
É uma carinha de julgá-lo até.
Pois, epa, seja as suas posições políticas, isso não tem nada a ver. Né? Porque eu, quando ouço um disco, ou leio um livro, faço as minhas análises, não é? Naturalmente. E aquilo que está escrito, ou aquilo que está cantado, ou aquilo que está teatralizado, né? Cada um é responsável pelos seus atos. Mas isso não nos impede de dizer, epá, isto é uma música da República de Angola, foi feita no ano X, ou é um livro, okay? Foi feita no ano X, foi feita por fulano, beltrano, cicrano, pronto.
E em determinado contexto histórico.
Exatamente. 1973, mas em 1973 Angola já era independente. Não era independente. Isso alguém pode perguntar, não é? Então, está aí a resposta. Portanto, vamos separar bem as águas.
O projeto Izomba reconhece não ser pioneiro com esta iniciativa. Por isso, diz estar aberto a colaborações para este trabalho nobre de angolanos e não só.
Estamos abertos a colaborações, né? Sugestões, e que nos deixem trabalhar. Queremos trabalhar aquilo que... mas sempre atentos aos que já fizeram, né? Porque nós não somos pioneiros. Há outros que já começaram, que já fizeram trabalhos de recolha, então vamos aproveitar tudo isto.
Analtino Santos, jornalista, um dos mentores do projeto artístico cultural digital Izomba, uma ferramenta web para divulgação das manifestações artísticas culturais angolanas, apresentado ao público no passado mês de março. Aguarda-se que no ano de 2024 seja uma realidade. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202-251-9466.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Nosso número do WhatsApp é +1 202-251-9466.
Já moiou uma estrela, li
Olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português de 16 de julho de 2023. Na apresentação está Ana Guedes, o Leo Sailo assina a produção. Então, de novo, bem-vindos. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM, em Nampula e Rádio Encontro, em Quelimane, Nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau. Estamos com a Rádio Comunitária de Casumai, na cidade de São Domingos, na cidade de Catiú, é Rádio Educativa. Na cidade de Cachunga, a Voz da América em Português está com o Berlando. Estamos também em Buba com a Rádio Papagaio. Em Bafatá, é Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, é a Leste FM e a Rádio Sitxanoco. E na capital, Bissau, estamos em FM com a Rádio Pijigiti. Desde já, saudamos as nossas rádios parceiras. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícias, saber o que faz a atualidade deste domingo, vamos falar de saúde com a nossa médica residente, a doutora Graça Matinha. Vamos falar sobre dores de cabeça. E depois a Denis Tex, que conversa com a moçambicana Tânia Tomé sobre a sua recente participação como jurada nos prestigiosos American Business Awards em Nova York, um programa muito conhecido que dá prémios aos empresários. Mas antes vamos dar uma volta pelo mundo, é a atualidade noticiosa neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita, o líder do principal partido da oposição no Zimbábue, Nelson Chamisa, iniciou hoje a sua campanha eleitoral para as eleições de 23 de agosto, prometendo prosperidade económica e o fim da corrupção no país. Chamisa, que chefia a Coligação de Cidadãos para a Mudança, CCC, iniciou a campanha titulada Para Todos na cidade de Gwero, a cerca de 300 quilómetros a leste da capital Harare, afirmando que tudo o que o país tem é pobreza, desemprego e milhões a saírem para a diáspora. Chamisa, que perdeu as eleições em 2018, disse que não aceitaremos as eleições falsas como da última vez e prometeu reformas, incluindo melhores salários para os funcionários públicos. Serviços de emergência da Coreia do Sul retiraram pelo menos 9 corpos de um túnel inundado na cidade de Cheongwon, no centro do país, aumentando para 37 o número de mortes causadas por intensas chuvas e cheias, disseram as autoridades. Pelo menos 15 veículos, incluindo um autocarro, ficaram encurralados no túnel inundado e o chefe dos bombeiros na cidade disse que estão ainda a efetuar buscas para mais possíveis vítimas. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu recebeu hoje alta de um hospital depois de lhe ter sido implantado um dispositivo de monitorização do coração. O hospital disse que todos os testes feitos ao primeiro-ministro tiveram resultados normais, incluindo os testes ao coração. O dispositivo foi implantado para permitir aos seus médicos continuarem a monitorizar regularmente o coração, disse a declaração do hospital. Netanyahu foi admitido a um hospital no sábado por aparente desidratação. O chefe do governo israelita encontrava-se de férias no Mar da Galileia quando sofreu de tonturas após várias horas ao sol. A temperatura no local tinha atingido os 38 graus centígrados. A Itália emitiu um aviso de calor intenso para 16 cidades, com os meteorologistas a avisarem que as temperaturas vão atingir níveis altos recordes através do sul da Europa nos próximos dias. A Espanha, Itália e Grécia estão a ser atingidas por temperaturas que estão a causar danos à agricultura, forçando turistas a buscarem abrigo em sombras. Os meteorologistas dizem que as temperaturas deverão atingir os 45 graus centígrados em várias partes de Itália esta semana. O recorde de 48,8 graus centígrados registados na Sicília há 2 anos atrás poderão ser excedidos na Sardenha, disseram as mesmas fontes. Na Grécia, a Acrópolis foi fechada para proteger os turistas do calor. Em Espanha, a temperatura atingiu os 44 graus centígrados no vale de Guadalquivir, perto da cidade de Sevilha. Na ilha de La Palma, nas Canárias, pelo menos 4 mil pessoas tiveram que ser evacuadas devido a um incêndio descontrolado. Várias zonas dos Estados Unidos estão também a ser atingidas por temperaturas extremamente altas, com quase um quarto da população a ser abrangidas por aviso de calor extremo.
Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet, tem www.voaportugues.com. Vamos agora falar de dores de cabeça, é a rubrica de saúde com a doutora Graça Matinha. Música. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português e connosco para falar de saúde temos a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Eu estou bem e não sei como a Ana está e espero que os nossos amigos ouvintes estejam bem.
Nós também, doutora, por aqui estamos bem e esperamos também que os nossos amigos ouvintes, a nossa audiência, esteja bem de saúde ou o melhor possível. E, doutora, vamos hoje falar... Continuando a falar de questões de doenças neurológicas, vamos falar de dores de cabeça. E poderá ser engraçado porque também era uma curiosidade minha até que ponto é que uma dor de cabeça é considerada uma doença neurológica. E a doutora explicou que, de facto, há vários tipos de doenças neurológicas ou tipos de dores de cabeça e uma delas pode ser neurológica. A doutora é capaz de explicar isso? Porque, de facto, as pessoas quando pensam numa dor de cabeça, é uma dor de cabeça em que tomam um comprimidozinho e passa, não é, doutora?
Pois é, Ana. É um tema bastante interessante porque, de uma forma geral, nós temos uma tendência de banalizar a dor de cabeça e vamos fazendo autotratamento, automedicação e às vezes pode ser uma coisa séria. A dor de cabeça, Ana, também é conhecida por cefaleia. E é um sintoma frequente que pode ser de forma intensa ou mais moderada, leve. E ela pode ser causada por diversas condições ou diversos quadros clínicos. E em alguns casos, ela pode ser consequência de alterações no sistema nervoso central. Portanto, a dor de cabeça, sim, pode ser nervosa, portanto, então pode segurar dentro dos transtornos neurológicos. Nós temos aquilo que se considera dor de cabeça primária ou dor de cabeça secundária, que seria, portanto, a cefaleia primária e a cefaleia secundária. A dor de cabeça primária é aquela que não está relacionada com outras doenças ou outras condições, portanto, é só uma dor de cabeça. Então, não é atribuída a nenhuma alteração no organismo, e, no geral, é causada por alguns problemas, como a hiperatividade ou questões mesmo de sensibilidade da própria cabeça. E diz-se que algumas pessoas até podem carregar genes que tornam elas mais propensas a desenvolver dores de cabeça. E depois nós temos as dores de cabeça que são secundárias. Portanto, é uma dor de cabeça secundária, que é aquela que indica que há um problema ou está associada a algum problema ou uma condição no nosso organismo. Por exemplo, quando uma pessoa tem a gripe, okay, a gripe pode estar acompanhada de dor de cabeça, então trata-se de uma dor de cabeça secundária, porque ela está associada a uma outra condição ou uma outra doença. Mas no caso, por exemplo, das enxaquecas, que as pessoas muitas vezes referem, enxaqueca é uma dor de cabeça primária, porque ela não está associada a nenhuma outra doença. É só enxaqueca e tem que ser tratada como uma enxaqueca. E há, portanto, essa designação das duas cabeças, secundárias e primárias. E depois há outras designações que têm a ver com o tipo, com a intensidade, podemos falar mais à frente. Mas, de uma forma geral, definindo a dor de cabeça, nós podemos defini-la dessa forma e olhar nessas duas vertentes, se é primária ou se está associada a alguma outra condição no organismo.
Doutora, portanto, deixando em relação à dor de cabeça, qual é a dor de cabeça de que as pessoas mais frequentemente queixam e que pode ser atribuída a alguma coisa, ser primária ou secundária? Por exemplo, quem tem a sinusite tem tendência a ter dor de cabeça, o stress pode causar dor de cabeça. Qual é aquela dor de cabeça mais vulgar, mas que as pessoas também devem ter cuidado e não tomar um comprimido constantemente para tirar a dor de cabeça?
Olha, Ana, existem vários tipos de dor de cabeça. São mesmo muitos tipos de dor de cabeça. Mas, naturalmente, há aqueles tipos que são mais frequentes. Um dos tipos mais frequentes é a dor de cabeça de tensão ou a cefaleia tensional. É uma dor de cabeça que, na verdade, é o tipo mais comum e que pode ser de leve e moderada. E nesse tipo de dor de cabeça, a pessoa sente como se tivesse uma pressão a nível da cabeça, como se tivesse uma faixa a apertar a região da cabeça. E essa tende a ser resultado de stress, de uma postura, de falta de sono e de ansiedade. Portanto, essa é a dor de cabeça mais comum. E depois, pessoas nós temos a enxaqueca. A enxaqueca que é caracterizada por ter uma dor de cabeça muito forte e incapacitante, que pode ser acompanhada de sintomas como enjoo, vômitos e dores quando a pessoa se apresenta na luz. Então, essa normalmente acontece de um lado, pode ser do lado direito ou do lado esquerdo. E essa também pode ser desencadeada por stress e outras causas. E pronto, quando nós pensamos, por exemplo, em pessoas que têm dor de cabeça assim, frequente, é preciso nós avaliarmos se esta é uma dor de cabeça constante ou é uma situação isolada. Porque nos casos em que há dor de cabeça constante, também pode ser por causa de stress, ansiedade, preocupação e cansaço, ou então maus hábitos de vida, uma alimentação inadequada e sono desregulado, isso também pode levar a dor de cabeça constante. E nesses casos, naturalmente, é preciso que essa pessoa tenha um acompanhamento adequado para poder descartar qualquer outra causa de dor de cabeça, porque não é normal que a pessoa tenha uma dor de cabeça constante, ou quase todos os dias a pessoa se queixa de dor de cabeça. É preciso que se avalie e tente-se ver se não há nada que esteja associado a essa dor de cabeça.
Portanto, tem que se ter em atenção se a dor de cabeça aparece com frequência, por assim dizer, olhar aos sinais potenciais de gravidade, não é, doutora? Porque uma dor de cabeça aqui e ali pode ser, de facto, uma questão de stress ou uma febre ocasional por qualquer motivo, alguma infecção que a pessoa tenha, mas há sinais de gravidade quando se tem uma dor de cabeça frequente e as pessoas não sabem explicar porquê. O que é que as pessoas devem fazer, claro, para além de ir ao médico, doutora?
Olha, Ana, isto vai ter a ver exatamente com o tipo de dor de cabeça que a pessoa apresenta. Quando a pessoa tem dor de cabeça, o tratamento vai naturalmente depender da causa dessa dor de cabeça. Por exemplo, se for uma gripe, uma sinusite ou problema da vista, é preciso que se trate esse problema de base, que é, portanto, a sinusite, que é a gripe. É preciso tratar essa gripe e, automaticamente, há de haver uma melhoria dos sintomas gerais e também da dor de cabeça. Nos casos, por exemplo, em que a pessoa tem enxaqueca aparece em crises. A pessoa faz uma crise de enxaqueca em que ela tem um período de dor de cabeça muito forte e não consegue fazer absolutamente nada. Esse tipo de dor de cabeça é possível controlar com analgésicos e recomenda-se o facto que essas pessoas que sofrem de enxaqueca tenham algum analgésico para ajudar-lhes naquele momento. Mas, naturalmente, é preciso que vejam o médico, porque a enxaqueca também pode ser de intensidade diferente. E é possível também fazer outras medidas, para além da toma de medicamentos, coisas como massagens, tomar chás específicos também pode ajudar na melhoria dos sintomas de dor de cabeça. Mas, conforme referimos, é preciso que, se essa dor de cabeça, se for um caso isolado, pronto, a pessoa pode passar despercebidamente e a pessoa ignorar, mas se essa pessoa tem dores constantes, não vale a pena viver tomando analgésicos. Tem que procurar ajuda médica, porque aí vai-se fazer outro tipo de exames e vai-se fazer um tratamento orientado. E se houver alguma outra causa que esteja a fazer com que esta pessoa tenha dor de cabeça frequente, também vai-se identificar essa causa e vai fazer o tratamento devido. O mais importante é que, se a pessoa começa com tratamento médico, não pode interromper e tem que tomar nas quantidades e nos horários indicados, que é para efetivamente ter melhorias. Portanto, não vamos ignorar a dor de cabeça, principalmente quando ela é recorrente, quando ela é frequente. Temos que procurar ajuda médica para poder se descartar qualquer outro problema. Por exemplo, Ana, estamos aqui a falar das sinusites, das rinites, que são coisas relativamente mais leves. Mas, por exemplo, há doenças como um câncer que pode ter dor de cabeça como um dos sintomas iniciais. Então, nós não podemos ignorar, porque pode ser uma coisa simples, uma coisa leve, mas também pode tratar de uma coisa que requer um pouco mais de atenção. Portanto, temos que procurar ajuda médica. Há alguns hábitos que também ajudam a melhorar as dores de cabeça. como, por exemplo, a prática de atividades físicas, que de uma forma geral contribui positivamente para a melhoria da qualidade de vida, mas também coisas como manter uma rotina de sono, procurando dormir o mínimo 7 horas por dia, ter uma alimentação saudável, manter-se hidratado, principalmente nos dias de muito calor, praticar exercícios, como dissemos, tentar manter uma postura correta, principalmente as pessoas que trabalham e têm que ficar muitas horas sentadas ou em pé, têm que tentar manter uma postura correta, têm que moderar o consumo de álcool, tabaco e outras substâncias. E todo esse conjunto de medidas, Ana, pode ajudar a minimizar a ocorrência de dor de cabeça ou, inclusive, a melhorar nos casos em que a pessoa já tem as dores de cabeça.
Aliás, doutora, que são coisas que melhoram a nossa saúde em geral. Ter atenção àquilo que se come, ter atenção ao número de horas de sono, ter atenção relativamente a fazer exercício, a apanhar ar fresco. Todas essas coisas são boas, não só por causa da dor de cabeça, como por muitas outras, quanto mais não seja por uma questão de sanidade mental, doutora. Antes de encerrarmos, algum conselho em especial, algo que queira dizer à nossa audiência?
Bom, Ana, eu penso que já está dito, e mais vou repisar. É muito importante que nós prestemos atenção nas dores de cabeça e temos que prestar atenção na frequência das dores de cabeça, porque só isso pode nos dizer muita coisa. E se nós percebermos que a intensidade, a duração da dor de cabeça, porque algumas pessoas ficam com dor de cabeça durante horas, se for uma dor de cabeça leve por causa do stress, provavelmente não vai durar tantas horas, mas se a dor de cabeça dura muitas horas, se é muito intensa, se é recorrente, temos que ter um bocadinho mais de atenção e procurar ajuda médica, porque, conforme disse, pode ser uma coisa leve, mas também pode ser indicativo de uma coisa que precisa de mais atenção. Portanto, vamos cuidar mais de nós, vamos prestar mais atenção nos sintomas que nós temos e, nos casos em que eu me referi, que a dor de cabeça é recorrente, vamos evitar a automedicação, porque nós vamos ficar com a falsa sensação de que estamos a ficar melhor, porque vamos tomar um analgésico, mas enquanto o problema de base não está a melhorar, pode até estar a piorar. Então, temos que ter muita atenção e muito cuidado com a nossa saúde.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos aqui a conversar com a doutora Graça Matinho. Ela esteve a conversar connosco sobre dores de cabeça, quando uma dor de cabeça não é simplesmente uma dor de cabeça para tomar um comprimido, mas deve ser levada mais a sério. Nós vamos então despedir-nos de todos, desejando uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas já, numa semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos e amigos também. E lembre-se da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Espaço agora para a rubrica Fala África. Denis Teschi vai conversar com a moçambicana Tânia Tomé, economista, empreendedora de sucesso, influência e membro do Conselho de Coaches da Forbes. A Tânia vai falar sobre a sua recente participação como jurada nos prestigiosos American Business Awards em Nova Iorque, um conhecido programa de premiação empresarial.
Olá pessoal, aqui Denis Teschi. Sejam bem-vindos ao Fala África Voa. Hoje, tenho o prazer de receber uma convidada especial, a multifacetada Tânia Tomé. A Tânia é uma renomada economista, empreendedora de sucesso e membro do Conselho de Coaches da Forbes. Além disso, ela teve a honra de participar como membro do júri na 21ª edição dos American Business Awards, realizada em Nova York, nos Estados Unidos. Os American Business Awards são o principal programa de premiação empresarial dos Estados Unidos, aberto a todas as organizações que operam no país, sejam elas públicas ou privadas, com fins lucrativos ou não, grandes ou pequenas. É um prazer tê-la aqui conosco, Tânia!
Muita gratidão, Daniele, muita gratidão, Voa, muita gratidão, Fala África. É um privilégio muito grande sempre receber estes convites para partilhar aquilo que nós estamos a fazer, levando os palopos, os lusófonos, os moçambicanos para o mundo. E por isso eu sempre me sinto extremamente grata, porque através do Fala África É mesmo, fala África. A África fala e amplifica a sua voz.
Tânia, olha, eu estou super curiosa aqui para ouvir sobre a sua participação, né, como jurada no American Business Awards, e eu acho que até essa foi a segunda vez, não?
É verdade. Para já, eu devo confessar que é um reconhecimento muito grande do meu trabalho em tantos países e também, sobretudo, como mentora e também como júri ou membro do júri de várias iniciativas e awards diferentes em vários países. Este convite ao American Business Award deixou-me completamente lisonjeada. Já vou no segundo ano consecutivo e, portanto, estou como membro do Comitê de Empreendedorismo e Liderança Robusta, precisamente para avaliar quem são os melhores, portanto, dentro desta categoria. E tem sido fantástico, na verdade já aconteceu, foi em New York no dia 13 de junho, e premiamos empresas como a Nasdaq, IBM, Ernst & Young, Burger King, enfim, uma infinidade de colossos mundiais, devo dizer, e portanto para mim continua a ser uma grande honra poder continuar a contribuir para o ecossistema de empreendedorismo e lideranças, e neste caso mundiais.
E você já mencionou aí alguns dos premiados, e eu gostaria de saber o que havia de diferente, ou por que eles ganharam esse prêmio?
Olha, dentro daquilo que são os critérios dentro da nossa categoria, que é empreendedorismo e liderança robusta, nós avaliamos os fatores diferenciais, nós avaliamos a inovação que estas empresas trazem. É preciso lembrar que são empresas que trazem milhões, bilhões, inclusivamente, de dólares para o mercado, mas elas continuam a investir na investigação, continuam a investir para trazer inovação e diferenciação no mercado. Então, muitas delas fazem diferentes iniciativas novas e muitas delas com impacto dentro da sociedade. Então, o impacto que elas criam, a movimentação que elas criam, a forma como, de facto, elas trazem o seu fator diferencial é completamente crítico. É claro que, sendo empresas também grandes, os números e os resultados dentro e diante das iniciativas também têm o seu peso. Mas nós procuramos sempre ver as empresas que conseguem conjugar o fator diferencial, a inovação e o impacto dentro da sociedade de uma forma mais eficiente, de uma forma mais dinâmica e, sobretudo, sustentável.
Excelente. E agora eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre os outros membros que participaram com você nessa premiação.
Olha, na verdade, a chair ou a presidente do nosso Comitê Empreendedorismo e Liderança Robusta, ela é vice-presidente da Paramount Global. Como sabes, a Paramount Global é o maior conglomerado mundial ao nível de distribuição, é dono de várias redes televisivas em vários países, é dono de vários franchises de filmes, da Bad, quer dizer, a Disney, a TV Globo do Brasil, portanto, faz bilhões e movimenta bilhões ao nível de consumidores que eles têm no mundo inteiro. Portanto, é um conglomerado enorme. A vice-presidente foi a nossa presidente. Entretanto, também tivemos o diretor de software da Yahoo. Também tivemos outro tipo de empresas que são empresas grandiosas, várias nos Estados Unidos, aliás, no maior grosso eram empresas americanas, mas tivemos uma e outra da Índia e uma e outra da Jordânia e, finalmente, eu representando basicamente a lusofonia, a África, claro, naturalmente, os Palop e todos os outros países, não é? E, portanto, para mim continua a ser uma bandeirola muito grande trazer a África, trazer a lusofonia e trazer um pouco amplificada a voz do que a juventude pode, os negros podem, podemos fazer a diferença. E estou aqui sempre representando, pronto, esse pioneirismo que eu acho que vale a pena para abrir um novo caminho para que outros possam fazer o mesmo e possam, de facto, impactar.
E já estamos aqui no final do nosso bate-papo, Tânia. E a Voz da América, em português, quer saber como é que você avalia essa experiência como membro do júri na categoria Empreendedorismo e Liderança Robusta no American Business Awards?
Bem, conforme eu disse logo no início, um grande reconhecimento do meu trabalho. Eu posso olhar primeiro numa perspectiva do impacto na sociedade, porque está dentro da minha missão continuamente trabalhar para contribuir para o ecossistema de empreendedorismo e lideranças no mundo. e, portanto, esta missão está a ser cumprida e para mim é um privilégio e uma honra. Em segundo lugar, o segundo plano é, de facto, a minha carreira. Só de estar a acontecer este segundo ano consecutivo, mesmo que fosse ainda o primeiro, é uma pegada que fica para a história, porque é um reconhecimento tão grande do impacto e do trabalho que vou fazendo como júri, membro do júri de várias iniciativas, embaixadora global, economista, empreendedora, e, portanto, isso me dá alento para continuar a trabalhar e continuar a crescer e continuar, sobretudo, a contribuir com uma grande responsabilidade. E, em terceiro, naturalmente, é a perspectiva daquilo que são os dois trabalhos futuros, porque esta caminhada já nos dita que há muitas outras coisas que estão por vir, há muitos outros projetos que estão em cima já da mesa, e este do curso continua a ser o do curso que eu quero como missão de levar comigo continuamente outros empreendedores para que possamos ter melhores resultados para todos.
Tá certo. Tânia Tomé, foi um prazer tê-la aqui novamente no Fala África Voa para falar da sua participação como membro do júri, né, da 21ª edição dos American Business Awards, realizada na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.
Muita gratidão, Daniele. Quero mandar um abraço para todos, dizer que eu acredito em cada um de vós. Vocês podem me encontrar sempre nas minhas redes sociais, Tânia Tomé Oficial. Aliás, as nossas masterclasses e mentorias são sempre imperdíveis, porque o que nós queremos é levantar os líderes, porque juntos somos todos mais fortes. Saxanadi, 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 ativa a tua energia, descobre todo o sucesso que há em ti, que eu cá acredito em cada um de vocês.
E assim nos despedimos, foi a nossa emissão vespertina de domingo, 16 de julho de 2023, para todos os nossos amigos e famílias. Votos de um excelente resto de domingo, bom fim de semana ainda e bom início de semana. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do serviço em português da Voz da América. Até lá, de todos se despede o Luís Saído, que esteve na produção, e a Ana Guedes na apresentação. Com um abraço, então, estamos juntos, até amanhã.
Pressure and stress from the civil unrest, the crew debt. My country people still feeling effects from leaving the debt. Got a call from Madison Lee for building the schools, planting the roots to start peace. Upbeat, mighty race is a word in the streets. Africa, there's beauty not portrayed on the screen. Divided, Europeans intent to conquer. Stare death in the eye. Gotta grow stronger. Gotta live long in the face of hatred. Same greed brought the traitors with the slave ships. Set fire to the boats on a coast at sea. Need to be free. Need to be me. You need to believe. Hit the side, a path to be free.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.